Márcio Andrei.
Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
No programa Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa queridíssima capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Nosso Facebook, Márcio Andrei, radialista, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102, Aracaju. O Instagram da rede Rio FM 102. Os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você pode baixar no seu smartphone. Você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra. E você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado, hein, pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 98700102, mandando mensagem de texto, mensagem de voz, pelo telefone da Rio 9693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Muito obrigado, hein, sempre, por esta audiência massacrante, por esta amizade, pela credibilidade e a preferência, né, pelo nosso prefixo. Muito obrigado. Só tenho agradecimentos ao povo do estado de Sergipe, a você que nos ouve de outro estado, de outro país. Muito obrigado de coração. A gente sempre vem trabalhar com o coração aberto. Um dos maiores prazeres da minha vida é estar aqui comunicando para o povo do estado de Sergipe hoje, graças a Deus, além fronteiras, nesta emissora que nos dá todas as condições de trabalho. A gente vem realmente com muita vontade de informar, de estar nesse contato diário com os ouvintes inteligentes da Rio. Ouvintes que a cada dia nós vamos nos aproximando mais, vamos nos tornando amigos. Esse programa é um negócio fora do normal. Você tem um programa de rádio, mas que ele passa de ser um programa de rádio. A gente se transforma em amigos. Os ouvintes se transformam em amigos, eu me transformo em amigo dos ouvintes. Estamos sempre juntos, nos encontramos em encontros prazerosos de amigos, encontramos nas ruas, nas feiras, nos mercados. E graças a Deus, a maioria dos ouvintes entendem a nossa proposta de levar notícia. Eu sempre digo, eu sou noticiarista, eu estou aqui para dar notícia, para deixar a sua madrugada mais informativa, que você possa também participar, que você possa fazer parte deste programa, que você possa sugerir pauta, que o ouvinte aqui, ele sugere a pauta, ele comenta o que ele quer comentar. Mas tem sempre aquele dia difícil, sempre tem aquele dia que você faz as reflexões da vida. E eu digo a vocês de coração, eu já estou preparado para um monte de coisa na vida. Acho que já passei pelos piores momentos da minha vida. Um deles, obviamente, foi perder meus pais durante a pandemia. É bem verdade que ninguém sabe do dia de amanhã. Mas, até hoje, um dos piores momentos da minha vida foi a perda da minha mãe e do meu pai. São momentos que deixaram a minha vida marcada. E eu hoje me concentro muito para só lembrar dos momentos bons, não é? Porque é o que deixa marcado a nossa vida, os momentos de confraternização, de acolhimento da mãe com o filho, o aconselhamento até duro, às vezes, do pai com o filho. Meu pai era duro. E machuca muito a gente, independente de que tipo de educação houve, porque nós sabemos que, com o passar do tempo, as relações de pai e filho vão mudando, e os mais antigos sabem que os pais eram mais duros, mas obtinham mais sucesso na criação dos filhos. Às vezes o pai, que não teve a oportunidade de estudar, foi um homem trabalhador, um homem mais rude, e ele às vezes tratava o filho ou a filha com mais dureza, com mais firmeza. Mas acompanhar o que nós acompanhamos em um vídeo que circula nas redes sociais, no estado de Sergipe, de uma filha agredindo o pai no momento da refeição, que é o momento que eu tenho como um momento sagrado, daquele que cuidou de você na infância, aquele que lhe acolheu durante tanto tempo, que lhe deu a subsistência, que lhe alimentou. Porque a criança nós temos que cuidar, nós temos que alimentar, nós temos que dar educação, nós temos que, mesmo a duras penas, dar a saúde, mesmo que seja para o hospital público, mas é o pai que vai levar, sempre tentando, não é, não deixar que seu filho sofra. E a gente acompanhar cenas deprimentes de uma filha agredindo o pai. Ali são momentos que a gente conseguiu ver através da filmagem. E o que não já vinha acontecendo, e o que já não vem acontecendo, e você veja um idoso já prostrado na cadeira de rodas. A gente pensa, obviamente, em punição. Isso aí é uma situação sine qua non. Tem que ser punida severamente, conforme as nossas leis. Nossas leis que são brandas para esses tipos de situação. Que não deveria ser. Deveria ser uma pena mais dura. A nossa lei deveria ser mais rígida. Mas é difícil para a gente. Porque o comunicador, muita gente pode imaginar: não, o comunicador é um cidadão como você. E minha vida é igual à sua. Eu tenho que ir para o mercado, eu tenho que ir fazer minhas compras, eu tenho que cuidar de meus filhos, eu tenho que estar com a cabeça boa para vir trabalhar, eu tenho meu carro quebrado igual o seu, como quebra, tenho que fazer tudo que um cidadão comum faz. Nós somos iguais, não temos diferença nenhuma. Apenas eu comunico com vocês. Mas hoje é um dia difícil, porque eu venho, até hoje, sofrendo com as perdas que tive da minha mãe e do meu pai. E você vê, não sei se é filha, eu não sei se eu posso chamar de filha ou filho, não sei, não é? Um tratamento desrespeitoso, desumano, agressivo. A gente fica realmente transtornado, revoltado, querendo que a justiça seja feita mais rápido possível. Eu sei que as autoridades vão agir, mas as nossas autoridades, eles agem na legalidade, dentro das leis. E não se surpreendam, hein? Não se surpreendam, você ouvinte inteligente da Rio, não se surpreenda se aparecer um defensor desta agressora do idoso. Não se surpreendam. Porque quando a gente pensa que já viu tudo, a gente não viu foi nada. Nós temos visto tanta coisa. Ontem, aquele episódio lamentável de um cidadão, e a situação que a gente não consegue. Eu tenho certeza que os ouvintes inteligentes da Rio, os homens e mulheres de bem, nada disso passa pela nossa cabeça. Você entrar em um ônibus coletivo, tirar suas partes para mostrar uma pessoa. Veja, você é uma pessoa que você nunca viu na vida. Então a gente só pode imaginar que o sujeito, além de ser um degenerado, de ter uma personalidade pervertida, o uso da droga, ou então a certeza da impunidade, de que nada irá acontecer a ele, porque ele já vem cometendo delitos, reincidindo nos delitos, e nada acontece. São medidas brandas. O cabra que está envolvido no mundo do crime, para ele, uma tornozeleira eletrônica é uma coisa mais natural do mundo. Isso para um homem de bem, para uma mulher de bem, seria uma tragédia dentro de uma família. Seria uma vergonha social. Mas para o cabra desmoralizado, que já vive no mundo do crime, essa tornozeleira eletrônica é um prêmio para ele continuar delinquindo, porque a tornozeleira não impede que ele mate outra pessoa, não impede que ele continue cometendo os delitos. Nós acompanhamos esta semana, no Rio de Janeiro, tem uma equipe de agentes de penitenciária que já deixam a tornozeleira frouxa para o cidadão tirar, poder cometer o delito e não ser localizado. Porque eu não vejo efetividade nesta tornozeleira eletrônica. E aí nós vamos acompanhando casos que vão nos deixando, né, incrédulos, porque cada dia é uma novidade, meu irmão. Porque você vê um cidadão dentro de um ônibus, colocando as partes para fora. Esse teve o fim trágico, ele procurou e achou. Ontem eu conversando com muita gente que eu encontrei ontem, graças a Deus, todos nos reconhecem. Márcio André, já vi alguma dívida dele? Já tinha? Não sei, meu irmão, não vivo no mundo do crime, não sou especialista em notícia policial, eu sou noticiarista, eu dou a notícia, mas não tenho nenhum tipo de prazer em dar notícia policial, em dar notícia trágica, como também eu dou notícia de política, mas não me envolvo na política, eu entrevisto, eu converso, mas não me envolvo. E pensava, e eu pensava que eu iria conseguir chegar no rádio, dar qualquer notícia de forma profissional. Não, eu sou noticiarista, eu tenho isso comigo, eu sou noticiarista, eu tenho que dar notícia, mas eu não posso me envolver com a notícia. É como um médico, não é? Normalmente o médico, às vezes, ele mantém uma distância do paciente para que ele não se envolva emocionalmente com o paciente. Normalmente o paciente tem um problema de saúde grave, o médico não pode se envolver, né? Como outras profissões, eu já vi policiais dizendo: olha, eu tenho essa feição fechada, porque normalmente nós damos notícias ruins às famílias e eu não posso dar uma notícia ruim sorrindo. A gente entende. Mas hoje eu estou vendo que não é possível você não se emocionar, você não se envolver você não ficar abalado emocionalmente quando você vê um homem, vou repetir, que bem ou mal educou, cuidou da família, e quando chega no final da vida necessitando do retorno, porque no mínimo é o retorno do que você deu àquele filho ou àquela filha na infância, no nascimento. Quem é que vai cuidar? É a mãe? É o pai? Eu sei, sempre conversamos aqui com os ouvintes. O bom deste nosso programa é esse bate-papo, é essa interação. Que um pai nunca vai poder disputar o amor com a mãe. Eu entendo naturalmente isso. A mãe, ela leva o filho no ventre por 9 meses, ela dá a luz, ela amamenta, ela cuida 24 horas. O filho, quando acorda com a dor, com a fome, ele chora para que a mãe lhe alimente. Nós entendemos tudo isso. Que a mãe é sempre o alicerce, é sempre a segurança dos filhos. Nós entendemos, mas o pai é o provedor, o pai está ali, até para dar aquela chamada de atenção mais dura, porque às vezes a mãe passa a mão na cabeça e o pai tem que chegar, e é importante essa chegada do pai. Eu comecei o nosso comentário dizendo que o meu pai sempre foi duro, ele sempre cobrou, aqui no rádio ele me cobrava o português perfeito, o comentário coeso, coerente, a falha no som. Olha, o som não está bom, o microfone tal, você precisa operar o seu programa, porque o operador está cochilando. Uma série de coisas que a gente comentava no dia a dia. E sempre me cobrou a responsabilidade, o respeito ao próximo. E como você não se envolver em uma situação como essa, de você ver um idoso numa cadeira de rodas sendo agredido no momento da alimentação? A Polícia Civil do Estado de Sergipe já localizou ontem o idoso que aparece em um vídeo sendo agredido enquanto é alimentado por uma mulher que, segundo a polícia, é a filha dele. O vídeo ganhou repercussão em todas as redes sociais e já motivou a abertura de um inquérito policial. Desde as primeiras horas de ontem, policiais civis estiveram no endereço aonde o idoso estaria, mas vizinhos disseram que ele havia sido levado para um outro local. Segundo a SSP, Secretaria de Segurança Pública, foi solicitada uma medida cautelar de afastamento entre a agressora e o idoso. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele está em segurança e com outros familiares. Só lembrando, hein, que as condutas de maus tratos contra idosos podem ser denunciadas através do Disque Denúncia 181 ou Disque 100 e também nas delegacias. Eu sempre digo aqui, quando você tiver informações, você denuncie, para que você não seja a próxima vítima. E vou além. O pai e a mãe que hoje está sem tempo, está sempre ocupado, está sempre em reuniões, está sempre dedicado a outras atividades e não percebe o que acontece dentro da sua própria casa, que consegue observar os defeitos dos filhos dos outros e não consegue observar o defeito dos seus filhos, pode ter certeza que um dia você poderá ser a próxima vítima. O programa é o Rio na Madrugada, programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. Eu quero ver o povo do Estado de Sergipe. Estagiário, bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
participe.